Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, a melhor seguradora para você, que tem todos os seguros que você precisa, e os que você não precisa, e os que você devia ter, e os que você não devia ter, e todos. Eu chamo o meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Inclusive os que demorou para ter.
É verdade.
Tá certo?
É verdade, é verdade.
Tudo bom, Júnior?
Tudo bem?
Depois de um longo e tenebroso inverno via áudio...
Uau, hein?
Já estava quase olhando para a cama, câmera 2, câmera 1...
Faz tempo que a gente não faz um em alto.
É, é verdade. Eu tava até com medo aqui do Skype aqui ter mofado. Acho que mofou.
Aliás, o teu Skype andou dando uns pauzinhos, né?
Não, digamos que são coisas interespaciais que acontecem. Interferências, umas coisas estranhas, mensagens malucas, que não tem nada, eu fico meio doido, sabe? De repente, do nada, ele apita umas mensagens malucas, se desconfigura sozinho, entendeu? Então, como eu não se meto nisso, deixa quieto. Falou, então nas bancas.
Esse programa se autodesconfigura
em 5 minutos. Isso que faz 10 anos que ele está pedindo upgrade, né? Imagina o dia que eu fiz.
Nossa.
Eu nem faço para não mexer, está funcionando, tá bom, por que eu vou inventar? Né? Eu não sou muito mais dessa coisa de inventar. E aí, Júnior, tudo bem?
Tudo bem, você?
Como foi de treino molhado hoje? Eu assisti um pedacinho só de capa, guarda-chuva, galocha e escafandro.
O primeiro ou o segundo? Segundo, né?
Os dois. Não, o primeiro não esquece, eu nem perdi tempo. O segundo eu tinha até alguma esperança, assim, um pouco de otimismo. Aliás, eu cometi um pecado venial, né? Porque... No nosso último programa, né, Júnior? Até aquele internauta mandou, dando um toque. Eu digo, onde a gente vai, onde a gente pode ficar, né? Que alguém estava indo para a SPA, lembra?
Isso.
Eu até recomendei alguns lugarzinhos e tal, mas esqueci de coisas imprescindíveis. Capa, guarda-chuva, galocha, escafandro e aqualume.
É mesmo, com os toques.
E se tiver pressa para chegar no hotel, pede pato. Porque aí você tem mais velocidade na água. E o que chora... Olha... Não vou dizer pra você que ganha, mas dá foto chá com a ilha, viu? Com a Inglaterra.
Que coisa.
Dá pra ser aquela foto, depois você tira a foto, aí a NASA, através de um equipamento especial, tem que definir onde é que chove um pouco mais. Porque lá é triste, me juro. Uma porque tá cercada de água, e outra porque tem serra com lago que não acaba mais. É tudo que a chuva quer.
Floresta pra caramba, né?
É, tudo que a chuva quer. E aí não deu, eu esqueci de avisar, moral da história aí, vou a sexta-feira. E você sabe uma coisa que eu achei muito interessante?
O quê?
A gente até, eu, na hora eu dei risada, quase que eu te liguei. Mas é que era muito cedo, como eu sei que você fica tocando o site até 6 horas da manhã, eu falei, não, se eu ligar, se eu acordar ele agora, ele me xinga. Se ele acordar muito bem, eu falo, não, foi engano, e desligo. Foi, acho que era um 9 e pouquinho da manhã, eu tentei, vamos, quem sabe, né? E fui lá para ver se eu conseguia ver um pouquinho de treino, né? Liguei num momento assim de muita felicidade em que Litão contava o seguinte para nós telespectadores, né? Uma coisa que a gente tem conversado com frequência, Júnior. Quem era? Tá ligado.
Sérgio Maurício.
Exatamente, Sérgio Maurício, tá ligado. Até tinha acabado de cometer uma penalidade máxima discutível com o Rubinho, mas recebeu um amarelo e tudo bem, tocou a vida. Diz que Schumi tinha mais grande prêmio. Nenhum piloto na face da Terra teria mais grande prêmio. Ele engatou uma ré na hora. Acho que alguém chutou ele por baixo, deu um pontapé na canela, ou então fez aquela careta tipo, não! Né? E ele na hora engatou uma ré e saiu pela direita. E não, imagina, e ele mesmo até me descontraiu, nossa, estou cometendo uma injustiça tal, e corrigiu. Em seguida, Litão já veio de segunda engatada, e aliás, o maior prejudicado nessa história, as maiores prejudicadas são as equipes que voltam das férias, aí cada equipe tem 10 ou 12 novidades para experimentar. Me engana que eu gosto isso porque estavam de férias. Imagina se tivessem trabalhando.
Imagina.
Aí lembrei e falei, não vou acordar hoje. Se cada equipe tinha 12 ou 15 novidades para experimentar, com muitas novidades para experimentar...
Imagina que trabalharam, né?
as peças não se autoconfiguraram sozinhas, né? Alguém ficou de plantão a portas fechadas ou em algum subterrâneo.
É, lógico.
Porque, a menos que a FIA mande espiões para ver se a fábrica está fechada mesmo, se tem alguém lá dentro, se estão pagando a conta de luz, porque...
Até parece, né?
Júnior, me engana que eu gosto, viu, Júnior? Mas, enfim, louve-se, tudo não é uma ocasião, acho que Charles Pic tem que tripudiar agora, porque hoje ele foi o cara da vez.
Foi o cara da vez.
Ele vai achar.
Ele tem que pegar a tabela de tempos, mandar enquadrar.
Isso, né? Fazer um pergaminho. Isso. Não, inclusive, já deve ter perdido hoje o resto do dia ligando para os patrocinadores. Tá vendo? Não falei!
É uma carroça!
Exato, com esta carroça, entendeu? E foi o momento dele. É, você vê, no primeiro treino, Alonso foi o antepenúltimo. E o Massa nem tem feito, que saiu para fazer uma volta, não conseguiu nem fazer, porque explodiu. Engraçado, Júnior, Ferrari não se manifestou. Bom, eu até agora não li nada do motor, né?
Não.
Eu só li o óbvio. É problemas mecânicos. Obrigado, vocês não avisam.
Vocês não avisam.
Ninguém falou nada do motor. Até porque é uma coisa que esses motores não quebram há tanto tempo, quando acontece um troço desse, a gente fica meio de, né, fica meio com a orelha atrás da pulga, porque vai saber o que aconteceu, né? Ele não completou a volta, inclusive, sem tempo, está lá. Segundo alguns relatos que a gente dá uma fuçada, especula aqui e ali, ninguém conseguiu fazer nada. Júnior disse que tinha um aquaplane a cada 150 metros. Estava bom?
Muita chuva mesmo. Muita chuva.
Aí não dá para ver absolutamente nada. O que foi uma pena, né? Porque agora fica essa loteria. Os caras, se não chover amanhã de manhã, só tem o treino da manhã. Vai ser aquele tiroteio desgraçado para tentar puxar hoje. Quer dizer, no fim, você vê, Bruno também não andou hoje. Andou o Butina lá. Então, no segundo ele também não pôde fazer nada. A minha esperança, eu falei, legal, o Butina andou na chuva, quem sabe agora seca, o Bruno consegue andar um pouco já para começar a trabalhar no carro dele. Não deu para fazer nada, porque o soldadinho, o sobrinho, ficou em segundo no primeiro treino.
Ficou em segundo.
Lembra? Então, ficou em segundo no primeiro treino.
Eles só vão ter um treino amanhã, hein?
Então.
Vão ter um treino de uma horinha para
passar. E aí, você vê, agora vai ter que correr atrás do prejuízo, o que vão experimentar ou não. Claro que devem ter atacado muito no simulador, né? Quando acontece isso, eles vão para o simulador. Mas até aí também ainda fica uma boa porcentagem de loteria, Júnior.
Também acho.
Uma boa porcentagem de loteria fica. Claro que as coisas assim mais óbvias, eles podem até ter uma resposta. Mas assim, aquele básico, né? Não, eu acho
que... Você vê que a Ferrari não para de reclamar que falta treino na Fórmula 1. Todo dia eles reclamam disso.
Mas, Júnior, mas quando teve o treino, mandaram quem para lá?
Não, a Ferrari foi. O Alonso foi.
Isso.
A Ferrari foi. Mas as outras, você tem razão, as outras praticamente não foram.
E aí os caras não vão. Quem que vai para a manicure agora?
Vão. A Ferrari vai.
Quem mais confirmou?
Vai, acho que a McLaren. Deixa eu ver aqui.
A Red Bull vai?
A Red Bull.
Bom, já melhorou.
Acho que a Mercedes vai também.
Já melhorou.
A Ferrari, inclusive, vai testar lá o Bianchi e o Rigon na manicure.
Tá bom, tá.
E confirma.
Mas o Alonso anda, pelo menos? O Alonso e o
Massa,
Felipe?
Eu não sei, eles devem andar.
Não, mas então, não adianta levar, tu sabe? A Williams vai e leva
teoricamente, Edgar, é para
novos. O teste é para novos. Então, mas a questão é essa: o problema não é testar novos pilotos, pode até testar. Eles até mudaram, porque esse teste sempre foi feito lá em Abu Dhabi no final do ano,
isso,
né?
Isso.
Aí esse ano mudaram por causa de custos, etc. Isso. Fica mais barato aqui, então o manicure, tá bom. Mas, basicamente, você vê, seria importante que os caras que estão no carro treinassem com os carros, como se fazia antigamente nos testes de inverno, que iam todos os pilotos titulares andar. Tá bom, às vezes era um carro só, mas um andava segunda, terça e quarta, o outro assumia a quarta, andava quarta, quinta e sexta. E andava 2 dias e meio um, mais 2 dias e meio o outro. Mas hoje não tem mais isso. E aí, então, e a FIA também não se entusiasma em colocar, só que o que você gasta em contrapartida em outros segmentos, você acaba perdendo essa chance, essa possibilidade de liberar um teste, onde eu ainda continuo achando que as equipes iriam aproveitar muito mais.
Eu também acho.
Eu continuo achando, não sei. Eu sempre vi teste como uma coisa muito positiva, para você ter números exatos e precisos, e em pista que, de preferência, você tem uma referência. Também não adianta ir para uma pista que você não tem referência.
Eu acho que eles podiam fazer teste, na minha opinião, por exemplo, em 4 ou 5 GPs do ano, em vez de ir embora no domingo, faz a corrida domingo, tudo.
Segunda-feira.
Segunda e terça. Eu sou contra fazer teste antes, porque daí já fica a corrida, eu acho que prejudica a corrida.
Concordo, essa de segunda-feira é ótima. É? Passou a corrida, vai lá.
Isso, passou a
corrida. Já tá lá, fica lá. Exatamente. Em vez do caminhão vir embora domingo à noite, vem embora segunda-noite.
Isso.
Tem o dia inteiro para testar.
Lógico, já tá tudo lá. Então o custo vai ser muito minimizado, né?
E você tem a média do trem de corrida do carro. E a média e a melhor volta do carro na classificação. Lógico. Então, tudo que você fizer na segunda-feira, você tem como base esses dois parâmetros importantíssimos. Que asa que você usou, o que aconteceu, se tem velocidade final, tempo de trecho. Você tem tudo para fazer um comparativo exato.
Lógico.
E outra, a despesa é mínima, porque você já está lá. Um dia de hotel a mais para essas equipes, meu amigo.
Não é nada.
Obrigado.
Não é nada, imagina.
A maioria tem jabá com hotel.
É.
Então... essa seria uma medida legal. Sabe que a Fórmula 3 Sul-Americana durante muito tempo fez isso aqui, né?
Fez.
Eles iam correr em Cascavel, e aí ficavam na segunda-feira lá para teste.
A MotoGP faz isso às vezes.
Isso, exato. Como fez recentemente, lembra? É. E então isso eu acho que seria uma coisa sensata. Mas eu não sei o que eles estão segurando. Para segurar o quê, Júnior? Evolução? Não sei, porque vai mudar tudo. É um perigo, porque você tem umas desculpas de vez em quando que você também precisa começar a fazer conta em cima das desculpas, viu?
É, não tem dúvida.
Sabe, eu também não entendi outra. Podiam até fazer já um carro mula para as equipes colocarem já o motor e pega um piloto e põe andar com o motor de 2014 já. Já põe para andar.
É, lógico.
Já para arregaçar, já vê o que explode, o que não vai explodir, o que não vai... A hora que não vai quebrar, pronto. Já sabe que o motor não quebra mais. Que isso aí é uma coisa que também eles podem chegar através do laboratório. Mas já põe para andar.
Eu acho que ano que vem eles vão ter que fazer alguma coisa, viu, Edgar?
Porque... Olha, eu achei que você teve uma ótima lembrança. Essa do teste na segunda-feira, abri quatro vezes por ano. Escolhe aí quatro pistas.
Isso.
Depois, um na quarta etapa, um na nona etapa, um na décima segunda etapa isso. E outro quando faltar, sei lá, três para acabar.
É.
Já dá uma limada.
Eu acho.
É porque você tem o dia inteiro para testar.
E
outros, os pilotos já estão lá, já está todo mundo
lá. Tudo lá.
Só manda embora quem não interessa mais. A equipe 2 pode ir embora.
É.
Fica só uma equipe. Domingo à noite manda tudo embora, fica só o caminhão que vai levar os carros.
Isso.
Com equipamento, que isso aí cabe tudo dentro do caminhão. O resto manda tudo embora. Isso seria uma medida interessante, mas será que a FOCA está afim de fazer isso? A FOM e a FIA? Não sei. Daquelas cabeças lá eu tenho um pouco de medo.
É, sai cada coisa de lá, né? Essa é
uma puta poesia, enfim.
Enfim. Bom, como a gente não tem muita coisa para falar de treino, porque realmente.
Foi difícil.
Não teve treino.
Não teve. A gente ficou assistindo quantidade de água absurda. Você podia analisar precipitação pluviométrica. Eu acho que seria um ótimo teste para estudante de meteorologia. Pô, seria uma travessa.
E lá na Indy, você viu o que aconteceu? Não. Ondulação afeta treinos em Baltimore.
Ô, louco, mas não viram isso antes?
A primeira sessão de treinos livres da Indy nas ruas de Baltimore foi encerrada 25 minutos antes do previsto.
Mas o que houve? Descascou o asfalto e aí apareceu ondulação ou já estava lá e não viram e foi piorando?
A razão foi uma grande ondulação próxima à linha do trem, na reta dos boxes, que praticamente lançava os carros no ar.
Nossa, puta bruxa, hein?
Uau, hein?
Igual de Nürburgring lá.
Uau.
Nürburgring antiga.
É.
Pô, mas como? Mas não viram isso, Júnior? Não, então ali deve ter tido um afundamento por causa das composições ferroviárias.
Deve ser.
E aí o cara passava e na sequência, quando o asfalto ia voltar para o nível normal, que devia lançar.
É. Imagina a suspensão, né?
Então, mas pô, mas se sente isso com um carro de turismo, imagina de fórmula.
Nossa
senhora. Aquela puta mesa de bilhar.
É.
Só podia voar mesmo.
É. Tem umas coisas que... Eu não sei se eu tô ficando chato.
Os caras são tão... Não, eu tô. Eu já sou. Eu já sou. Porque eu não me conformo. Não viram isso antes?
É, pô.
Não viram. São tão exigentes, tão minuciosos, tão criteriosos. tá certo? Não pode usar correntinha, não pode usar pulseira, a unha tem que estar polida e deixa uma puta lombada, barriga dessa.
Eu não consigo entender, não.
Eu também não, e aí prejudica para um treino, gente, não pode, treino é uma coisa sagrada que o cara que pagou, ele quer ver. É
lógico.
Você vê, tá bom, aí todo mundo se prejudicava, paciência, aí foi uma puta chuva, não adianta meus caras saírem. O duro é tá aquele puta sol, que nem antigamente, aí saia dois pangaré e ficava o resto deixando passar e faltando 10 minutos. Você lembra dessa fase?
Lembro.
Um sol.
Nossa, era horrível aqui.
Era horrível, então, tá chovendo. Paciência, o cara tá lá, o cara tá tomando chuva, paciência.
Lógico.
Os caras já sabem. Agora, você para com 20 minutos de treino porque não viram e agora deve estar trabalhando que nem uns tarados para poder arrumar isso, porque tem que ficar pronto hoje à noite, porque amanhã de manhã tem treino.
Lógico. Teoricamente, tinha que ter mais um treino hoje.
Aí, já voou, imagina.
Deve ter voado.
Porque eles também, quando pegam para debulhar, nossa senhora.
Então, essas coisas que eu não consigo entender. Acontece isso, não é só na Indy, na Fórmula 1 também. A gente estava acabando de falar o negócio dos treinos também.
Não, e Júnior, são coisas que não se explicam, porque são coisas. Isso são coisas antigas. A categoria evoluiu tanto e essas coisas ainda acontecem até hoje. Quer dizer, com toda a condição de análise que você tem hoje, hoje você consegue analisar asfalto, você consegue analisar. N coisas diferentes com muito mais precisão.
Não tem.
Aí você chega numa pista, não, tivemos que interromper porque o asfalto descascou inteirinho e saiu. Pô, mas não viram isso? Mede, manda tirar um pouco e medir, analisar, fazer análise de material.
E ondulação por causa de linha de trem é brincadeira.
Já a linha de trem é brincadeira.
É brincadeira,
Mas em todo caso fica alguma coisa pitoresca. Não. A pista atravessa uma linha de trem. Legal. É interessante. Mas olha aí, ó. Tem essas coisas.
Vai entender, viu?
Entendeu, gente? Não, eu não consigo. Eu deixo para a juventude aí, para os nossos internos mais novos, eles têm mais paciência. Júnior, eu nem vou esquentar a cabeça, porque isso é coisa do tempo do onça.
Tempo do onça.
Que acontece essas coisas e se não. Aí, e o pior, eu acho assim. Eu preferia comunicar de sucinto. Gente, infelizmente aconteceu. Estamos tomando providência. Eles querem explicar o inexplicável, acaba complicando cada vez mais. Porque aí vem cada pérola.
Uma pior que a outra.
Vem cada pérola. É difícil, Júnior.
É uma pior que a outra. Eu digo, tem uma coisa boa aqui, ó.
Opa,
hoje tem Nascar, né?
Isso.
E o Nelsinho já foi o melhor no segundo treino em Atlanta.
Oh, que coisa boa. Então tem picape hoje à noite. Tem picape.
Deixa eu ver.
Não, e melhor que isso, tem Tiagão hoje à noite.
É, verdade.
Ah, melhor que isso. Verdade. Tem Tiagão. Que bom.
É às 9 horas no Fox Sports ao vivo.
Que bom.
É que enfim eles vão passar a corrida ao vivo. É que sexta-feira hoje não tem futebol, né?
Exatamente. isso que eu dou graças a Deus. Mas não se preocupe que o seu Cordona lá da Sul-Americana, já providencia um futebol. Só para entrar aquela salsa na hora do gol e acabar comigo.
Não, os nossos carzeiros, esse final de semana, estão felizes, porque vai passar as 3 corridas ao vivo.
Que bom, que bom, eles merecem. E todas com o Tiagão, graças a Deus.
Hoje às 9 horas tem, amanhã é às 8h30 da noite, é a Nationwide, e domingo às 8h30 da noite também é a Sprint Cup.
Então, olha que legal. Nossa.
3 corridas de NASCAR esse final de semana, com o grande Tiagão.
Então. E é de domingo, já continua o estreitamento para o Chase.
Já continua o estreitamento para o Chase.
Eu vou ficar torcendo para Carlos Eduardo para não dizer que eu o deixei órfão, né?
Não, tem que torcer.
Minha esperança é a última que morre. Quem sabe ele entra pela porta dos fundos.
Eu acho que ele entra, sim.
Nem interessa, pela porta dos fundos.
Porque ele tá muito na boca, Edgar. Basta alguém ali se dar mal.
É verdade. Ele entra assim. O que não impede sair um porrão na frente, espalhar para todo lado, né? Não, eu vou me fixar em Kurt Grandão. Vou me fixar, vou concentrar em Kurt. Ele vai resolver o problema de Carlos Eduardo. Vou me fixar no carro dele e, se Deus quiser, ele vai resolver essa parada. Vai fazer uma merda que vai mandar uns 10 pro Porto, viu? Carlos Eduardo vai entrar triunfante. Mas que bom, viu?
Bom, temos também, esse final de semana, nós temos também a GP2.
Uhum, isso. Né? Que...
Nós temos um Brazuca em primeiro no campeonato, que é o Razia.
que não foi muito bem no treino, não. Está lá atrás, né? Você viu?
Foi lá para trás. Tá
décimo e cacetada lá. Acho que o Lianto foi o pole na chuva.
Acho que sim.
O Lianto foi o pole na chuva. E acho que Nasser, nono. E Guerinzinho, acho que 13º, 14º. Foi uma coisa assim.
Quem vai largar na pole é o indonésio lá.
O Lianto, não é isso?
É isso, ele mesmo.
Como é que chama?
Rio Harianto.
Rio Harianto. Eu imagino, coitado do escrivão do cartório quando foram batizar.
Não, coitado de você que tem. Coitado de você, Diego. Tem uma pergunta já, eu vi outro dia, não foi hoje, hoje eu não vi as perguntas ainda.
Harianto.
Tem uma pergunta para você lá no fórum que vai ser muito engraçada, viu, Edgar?
É mesmo, é.
Você falar o nome de um cara lá que só tem consoante.
Ah, verdade. Não, nem eu tenho trauma disso. Porque tinha uns jogadores da Polônia que o nome começava no umbigo com Z. Depois vinha um monte de W, um monte de Y, depois Z novamente, depois H, dava a volta pela camisa só. Chegava fora, ficava três dedos do umbigo novamente, era o nome do cidadão.
Que virava Miller, não?
Não, virava Zito.
Zito.
Muito mais fácil, né? Grande Zito. Jogou muito, muito. Para fazer lançamento de 40 metros e bater com efeito ainda, olhando para o ponto esquerdo e meter para a direita, um monte delas. Nossa Senhora. Rorianto, não. Esse pai devia estar com raiva do filho quando nasceu. Não é possível. Não, vai me desculpar, mas não.
Rio Harianto.
Pô, mas, sabe, foi Johnny, não é tão mais fácil?
Mais fácil.
Johnny, pronto.
Ó, o melhor brasileiro é o que vai largar é o Nasser em nono.
Então, nono, isso. E Guerinzinho, décimo logo, tá antes do Razia.
Décimo sexto.
Isso, e Razia
é décimo nono.
Então, deu alguma encrenca lá, viu? Porque acho que ele não conseguiu navegar.
Não conseguiu.
Alguma coisa aconteceu na navegação dele. Ou devia estar com um leme curto, ou então a bequilha embaixo devia ser muito curta. E não, alguma coisa aconteceu lá na hora da navegação.
Nós colocamos aqui a notícia do que aconteceu com ele. E ele diz o seguinte, que estragou os treinos, parará. O carro estava bem acertado para a pista seca.
Né?
E
eles não quiseram mudar e contando que a chuva parasse.
É
sempre assim.
Não se entendeu com os pneus de chuva da Pirelli.
Então.
E mesmo com muito esforço, uma mudança de acerto no meio da tomada de tempos, não conseguiu evolução e terminou o treino na 18ª posição, fechando a nona fila do grid.
Olha lá, e agora muita oração essa madrugada à espera do milagre. Porque agora não dá para mexer mais, sócio. Agora é tudo na loteria. Agora, e vai ter que mexer. Porque, pelo jeito, essa receita não funcionou.
Agora vai ser. Falou tudo. É loteria. Agora tem que mexer agora sem saber o que vai acontecer.
Não. E aí, e olha que time você vai ter, Júnior. Que time você vai ter para definir vamos mexer ou não. Imagina se amanhece nublado. Mas aquele nublado que você tá escuro para um lado, mais claro para o outro, que o vento... A meteorologia diz que em 5 minutos, next 5 minutes, strong rain, que no next 5 minutes sempre acaba virando next 5 hours, tá certo? Mas e agora? Aí você deixa o carro acreditando que vai secar. E aí vem aquele puta dilúvio na volta de apresentação. Você já não enxerga o cara da frente.
Eu digo, fora que em Spa, às vezes chove num ponto da pista...
Não chove no outro. Exatamente. Esse aqui é encrenca. Você imagina o drama do cara. Os caras ganham bem, não tem dúvida. Mas também, meu, não dorme, viu? Porque o que você vai fazer de acerto? Agora, legal que pelo menos você vê ali os 7, 8 primeiros conseguiram um equilíbrio um pouco melhor. Você vê até pela diferença dos tempos que eles conseguiram um acerto melhor. Mas eles também ficam. E aí? E se na volta de apresentação para? E seca, faz trilho em 3 voltas lá. Porque do jeito que vem de pressa, 3 voltas faz trilho.
Eu digo, sabe quem eu gosto desses? Tem um gringo aí que eu acho que é bom. Esse cara vai. Eu gosto desse James Calado.
Esse James Calado, é verdade, lembrou muito bem.
Esse cara é bom.
Ele costuma de vez em quando dar umas atropeladas, viu?
Eu gosto desse cara aí.
Tem umas vaquinhas bravas lá, viu? Uns Nelore Filhote. Tem, Nelore Filhote. Mas deixa, já tira, já põe lá no meio do mato fechado, deixa engordar lá. Porque daí volta brabo, viu, sócio? Volta. O Maldonado pegou essa fase.
Edgar, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não posso dizer qual é a fonte, mas hoje eu soube de fonte muito, muito, muito forte, muito boa, de que a chance do nosso amigo Sérgio Pérez ir para a Ferrari ano que vem é 1 em 100.
Uma em 100?
Uma em 100. É uma em 100. Uhum. É, para não dizer nenhuma em 100.
Sim, tá.
É, então a pessoa não quis dizer que não é nenhuma chance, então fala assim, ó, Adalto, é uma em 100.
Mas, Júnior...
Para 2014 então, não sabemos.
Não, então...
É uma em 100.
Mas, Júnior, se você procurar analisar assim de maneira fria, não é negócio você pôr, por exemplo, um piloto como o Sérgio Pérez, a menos que você consiga catequizar o moleque, coisa que é difícil nessa idade, que é a idade do rebelde sem calça, tá certo? Você sabe disso,
lógico.
É a idade do rebelde sem calça. A idade do rebelde sem calça é triste. É a idade do deixa comigo. Manja isso?
Lógico.
Já viu esse filme, não viu?
Lógico.
Já, nós passamos por ele e depois vimos esse filme, né? Então, realmente é uma temeridade. Se um piloto de nome, tipo Vettel, tipo Lewis Hamilton, iria demorar 3 dias para enroscar com o Alonso, Sérgio Pérez ia demorar 30 segundos. Porque ele já fica olhando por que o filete de pintura do carro do Alonso tem 1 milímetro a mais que o filete de pintura do carro dele.
Não, e pior que isso, Edgar, se alguém for substituir o Felipe Massa, eu já acho que é muito difícil ele sair da Ferrari, mas não é impossível, né?
Claro,
é possível. Só vai, o contrato é só um ano.
Exatamente.
Porque em 2014 já tem alguma coisa assinada
com ele. Tem com alguém, exatamente.
Entendeu? Então, o cara, quer dizer, digamos que o Sérgio Pérez fosse, vai... Aí o Sérgio Pérez ia falar
nem é negócio assim, pra ele.
Não é negócio pra ele, porque...
Porque ou ele acaba de se queimar de uma vez, e aí tá queimado pro resto da carreira dele, e não vai resolver nada, porque enquanto o Alonso estiver lá, é o espanhol.
E chega em 2014, vai o Vettel.
É.
Quer dizer, o cara tá ferrado, entendeu?
Tá difícil.
O cara não tem por onde escapar.
Tá difícil,
né?
Tá difícil.
Porque...
E na ponta do lápis, você tem razão, não é um bom negócio pra Ferrari levar o Sérgio agora, não.
Não. Não é bom.
Não, tem que aproveitar que ele está numa equipe muito boa, ganhando hora de voo, andando no pelotão da frente.
Isso
é maravilhoso, porque uma coisa é você ganhar hora de voo andando no pelotão do tiroteio lá atrás. Outra coisa é você andar no pelotão da frente. Isso é muito bom. Isso aí, o calo cresce mais depressa. Entendeu? Você tem um outro nível de disputa, entendeu? Te obriga a raciocinar de maneira diferente. Que quando você está lá atrás, você tem que sair fora do cara. Como são outros 500.
Lógico,
entendeu?
Lógico.
Você tem que sair fora.
Lógico.
E já na briga, no nível, sabe, do décimo pra frente, você já tem que pôr a cabeça pra funcionar. A que hora você vai dar o bote, vai induzir o cara no erro. Tem uma ciência mais demorada que te traz uma habilidade um pouco mais cedo, entendeu?
Lógico.
Te cria um calo mais rápido. Então, pra Ferrari é um alto negócio. Porque ela pode muito bem segurar o Serginho e buscar o cara daqui a 3-4 anos.
Não tem dúvida.
Pra ela não tem, já pega o cara polidão, mais pronto, mais seguro, né?
Lógico.
Sem aquela gana de querer mostrar serviço, porque agora todo moleque quer mostrar serviço. Você vai ver o Mark Marques na onda lá, com o Medrosa lá.
Você
vai ver o que o moleque vai fazer. Então, mas isso é próprio da idade. Então, você tem que vir dosando. Sabe, você não pode dar 10 telefones pra ele nessa idade, que eles usam os 10, a conta vem impagável. Entendeu? Você tem que dar uma daqueles de manivela ainda, que tem que pedir para telefonista, então você não aguenta pagar a conta.
É lógico.
Porque eles não têm limite. O limite deles é diferente, porque na cabecinha deles funciona diferente, porque funcionou na nossa assim. Então, ainda mais que isso não é ele que paga a conta.
Aí vai né?
Então, legal, tá certinho esse raciocínio, 1 em 100 eu acho que é boa, o que realmente também concordo com você, nada, não, da Fórmula 1 você pode esperar tudo, mas é muito mais sensato agora, ser como seria, e eu espero que o tiro não tenha saído pela culatra, porque até porque quando ele fez a coisa, ele estava imaginando uma coisa que de repente em três próximas corridas pode mudar. O nome ideal seria o Weber.
Sim.
amigo do Alonso, tranquilo, carreira pronta, feita, mais 2 anos aí para queimar o pavio e tocar a vida, tá certo? Futuro garantido, não tem, assim, ares rompantes, tá certo? Não tem que provar nada para ninguém.
Não, já tá no final de carreira.
Isso, né? Só que aí, se iludiu, como eu estou na frente do outro, a equipe vai me dar todas as atenções. Cuidado. Que se dependendo do resultado de Spa e de Monza, a coisa muda, hein?
Não tem dúvida.
Você viu que o alcoviteiro do rei lá já deu a letra. Ele precisa só melhorar um pouquinho na classificação. Mas melhorar o quê, cara pálida? E os outros deixam?
É isso que eu ia falar. Eu achei uma declaração meio...
Coisas de férias, Júnior. Afinal, estamos todos de férias na praia, tomamos muita caipirinha e ficamos falando merda. É próprio da caipirinha. Claro, ainda bem que eles tomam com vodka. Com pinga seria pior, né? Então, sai essas pérolas. Mas tudo bem, imagina, o Vettel precisa melhorar o quê?
O ano passado o cara fez 200 pole positions.
Então.
Capaz de levar o carro ali. Aliás. Se você, eu não sei se você chegou a ver o nosso preview da corrida, tem a pole do ano passado dele.
Isso.
Pô, eu fiquei impressionado, Edgar. Na onde freia, depois do retão, depois da Rouge, tem aquele retão lá em cima. E aí no final tem aquela curva para a direita. Pô, freia dentro da curva.
Dentro da curva. Então, e tá aí para qualquer um ver e analisar como é que é a coisa.
Pô, mas é absurdo aqui.
Falar o que a gente tem ouvido e lido por aí, né? Porque a ideia que você tem através da câmera é que tá devagar.
Pô, mas aqui o cara tá 300...
Por isso que o cara freia dentro.
Lá vai fumaça e freia dentro da curva.
Mas Júnior não realiza, Júnior. Enquanto não botar lá dentro, pro Largo do Boticário trancado, não realiza. Não tem ideia como é. Cacete. Você tá fora, você tá vendo um vídeo. No vídeo tudo é fácil. No vídeo tudo é simples.
Pô, meu, eu falei então, que é isso, meu.
A justificativa para o que o senhor Marco disse, hoje, na realidade de agora, nesse momento da Fórmula 1, é fácil, o Vettel consegue isso. É só tirar Lewis Hamilton, as duas Mercedes, o Button e o Alonso que corre por fora. Está resolvido, ele será ótimo na classificação. Ele só esquece isso. Entendeu? É aquela coisa que o jogador treina 150 chutes de falta com a barreira e acerta 148. Consegue errar 2. Aí chega na hora do jogo, erra todos, por um simples motivo. A barreira no treino é de madeira. Na hora do jogo, a barreira pula. A barreira não fica nos 10 passos. A barreira anda.
Tem 40 mil pessoas assistindo.
Me engana que eu gosto. Eu sou cordato. Sabe? E genuflexo na montanha, entenderei o pensamento do Senhor.
Olha, pessoal, quem não viu, vai lá.
É muito legal.
Você viu o Auto Racing, no final da matéria tem a pole do Vettel do ano passado. É impressionante, você vê as placas passando do lado esquerdo.
Claro.
É cravado, você fala, não vai frear nunca? Não vai frear. A curva chegando, vai frear. Freia dentro da curva.
Júnior, e não tem lag, hein?
Não, sem lag, tá esterçando
o volante. Sem lag.
Tá esterçando o volante.
E aí freia, é verdade. Tá cada vez mais dentro o troço.
Que isso, rapaz?
Não, e tem uma também antológica nessa mesma pista. Os internautas pacientes podem achar, se você não tiver aí, até acho que você tem.
Ah, eu sei qual você vai falar.
Aquela do Alonso e do Vettel, um de cada lado. Eles saem quando eles viraram ao mesmo tempo, só que o Vettel eu acho que foi 2 décimos mais rápido. Você vê a diferença dos dois passando na linha de chegada, quando dá a diferença em favor do Vettel, os dois no mesmo ponto da pista junto.
Impressionante.
Tá certo? Então, ali, dá pra você ter uma vaga lembrança do que pode acontecer lá dentro. Agora, sentar lá são outros 500, sócio.
Não, vou te falar, viu, meu? É animal o negócio,
não. Você não pode subestimar. É muito. Não, se o Vettel melhorar na classificação, pô, vai melhorar o quê? E outro? Você acha que o Lewis Hamilton vai deixar? Você acha que o Button vai deixar? Estão lá pra quê?
Pra melhorar ali, por exemplo. Alemão. Se você olhar essa volta e falar tem que melhorar, melhorar não tem o que melhorar. Só se ele fizer a curva de pé cravado e morrer, e lá não, parar lá na, sei lá onde, na Itália.
Não, seja, tudo bem. Eles concordam que agora mudou o apoio do carro porque tirou o difusor soprado. Tá bom, mas ainda assim, tem os outros, sócio.
Lógico,
tem os outros. Você não pode desmerecer os outros.
Lógico.
E você vai ver como a McLaren vai andar bem, Spa.
Eu também acho.
Entendeu? A McLaren vem pra cima. E se bobear, o Nico vai encher o saco.
A Lotus vem pra cima.
Então... Então, esse é o único problema. Então, o senhor Marco devia ter dito, eu gostaria que todos os filhos tirassem o pé para o Vettel poder fazer a pole. Porque ninguém vai tirar o pé.
Então, eu acho que o Kimi corre por fora aí, hein, meu?
Não, sim, corre sim. Eu vou estar grudado nele porque eu acho que vem samba aí. Tá na hora, tá maduro. E o Groselli é outro que, apesar de... Vai encher o saco.
Vai também, porque é bom piloto também.
Vai.
Faz os erros dele, mas é bom.
Ah, não tem dúvida. Não está ali de bobo. Quase que se queimou na Renault, por motivos que todos nós já conhecemos, né? Mas mostrou que quando o piloto é bom e a equipe é boa, olha aí, ó, o resultado aparece. Só não faz é mágica. Mágica é meio difícil para fazer, né?
Não, eu não conheço alguém ainda.
Exatamente. Eu conheço um só, chama David Copperfield. Só, que consegue iludir todo um auditório com pelo menos umas 65 pessoas. É. Manda todo mundo olhar no relógio dizendo que não atrasou, que são 8 horas em ponto, todo mundo sabe que são 8h20, e você olha no relógio e vê 8 horas da noite.
Uau!
Tem que mandar prender esse cara. Tem que mandar prender o cara, mas em todo caso, coisas da vida.
Edgar, vamos aproveitar, hoje vamos responder pergunta?
Opa,
hoje tem bastante bora. Pergunta.
Let me see, só aqui rapidamente. Chefe da Red Bull não quer Fórmula 1 controlada por contadores? Hein? Estou lendo no nosso Auto Racing. Hein?
É.
Afirma que a Fórmula 1 deve ser contra. Sim, eu também gostaria muito, né? Sabe por que eu estou já em cuecas novas, Júnior?
Por quê?
Já estão testando o tal do carro elétrico.
Você viu?
Não, nem quero ver. Não, nem quero. Eu juro que eu nunca mais vou ver nada. Não, chega. Já chega o barulho do motorzinho do meu dentinho. Não, trocando marcha é igual, você viu? Igualzinho. Igualzinho, ele... Para! E ele... E eu levanto da cadeira. E eu levanto. Isso quando não pega o nervo, né, sócio? Não, eu não quero ver essa praga.
Vou falar uma coisa
não bem esquisita. Não desejo isso para os meus netos.
Coisa bem esquisita. Eu acho que o carro elétrico não vai rolar, viu, Edgar?
Vai ser chupar bala com papel.
É, não vai rolar.
Vai tirar a essência. Outro dia nós não estávamos falando de um Porsche que você rebateu, né? O barulhinho é feio, mas os caras têm no rádio lá um som do Carreira 6, do Carreira 9. Isso. Vai ter que fazer isso, porque você imagina.
É.
Então aí aproveita, quando passar na reta, já passa com barulho de Matra.
É.
Lembra das Matra 12?
Lembro, nossa senhora.
Vai ficar lindíssimo, né?
Vai ficar lindíssimo. Vai rolar. Até porque, diga, veja bem, na verdade, tem que ser uma bateria gigante.
Monstro! Vai pesar 15 toneladas aquele troço.
Isso. E outra, todo mundo com carro elétrico vai pôr na tomada em casa. Onde é que tem? Da onde vai vir tanta energia elétrica para abastecer todo mundo?
Será que a grande. Como chama lá? A eólica lá, que eles vão fazer perto de casa, vão botar os ventiladorzão lá?
Mas aí é complicado.
É brincadeira. Porque...
É.
Enfim.
Eu acho que não vai rolar, não. Eu acho que isso aí não vai rolar, não.
Já não chega o diesel. Já não chega no motor, já não é essas coisas. Mas tudo bem, vai, ainda passa. Agora, elétrico?
Não rola. Espero que não role.
Sabe, enfim.
Eu ainda gosto do Alcão velho nosso.
Ah, sim, então... Não, isso é insubstituível, que é o que te traz, é o conjunto das coisas, da qual o som tem uma importância fundamental.
Exatamente.
Você viu que nós reclamamos quando entraram os V6.
Poxa.
V6.
É.
Um turbo, lembra?
Lembro.
Como a gente tinha, pô, mas que troço esquisito. Pô. Só que, né, era pum, tch, pum, tch. Isso. Já achamos esquisito. Sabe, tirou aquela afinidade do 12, do 8, perdeu um pouco daquela identidade. Né? Eu fiquei meio órfão, fiquei meio... Não sei, agora elétrico, sócio, enfim...
Eu acho bem esquisitinho. Velho.
Eu vou ficar muito triste.
O nosso amigo aqui, o Christian Horner, ele não quer, ele quer liberar um pouco a questão da grana, entendeu?
Entendi.
Porque a Red Bull, pelo jeito, é uma das equipes que gasta mais. O cara tem muito.
O cara tá gastando à vontade, não regula.
E o cara quer ganhar, entendeu?
Claro.
Quer participar, o cara quer ganhar.
Sem a menor sombra de dúvida, Júnior. E você lembra, não esquecendo, Júnior, que não faz muito tempo, o Christian Horner foi um dos nomes ventilados para substituir Bernie.
É, isso mesmo.
Lembra disso?
Lembro.
O cara é pouca bobagem ou não?
Pode ser ele ainda, hein?
É, e por que não? E por que não? Mas enfim.
Vamos ver se a brasileira, que agora que o Bernie casou, mata ele logo, né?
Ah, com certeza, não,
viu? Sei lá, vai saber.
Se seguir a lenda. Se seguir a lenda, enfim.
Mata o velho.
É, pelo menos começou lá atrás com Bartira e Pedro Álvares Cabral,
né?
É. Então,
enfim. Vamos ver. Bom, vamos lá para as perguntas, então. Depois, qualquer coisa, a gente volta.
Talvez tenha mais alguma novidade aqui. Comentários óbvios do Grande Prêmio. Né? Muita chuva, não me diga. Deixa eu ver. Não, acho que não tem mais nada aqui, viu?
Acho
que... Realmente, enfim.
Acho que não. Não tem muito o que falar mesmo. Porque qual
mas tem um interessante. Não, e tem aqui, mãe, muito interessante aqui. Pérez não vê razão para sair da Sauber, nem nós. Vamos em frente.
Isso aí.
E uma aqui que me valoriza, que eu gosto. Alonso. Ferrari é a mais lenta das equipes de ponta.
Esqueci de falar. O Alonso também, ó. Para aí, vai, Alonso.
Tá bom.
Você viu que até o Hamilton e o Vettel tiraram uma dele.
Claro, pô. Sabe, o cara de bobo não tem nada. E a hora de valorizar é agora. Porque ele sabe que todo mundo torce pro coitadinho.
É isso.
Eu sei disso, que eu corri 20 anos de Opala contra 30 Maverick toda a corrida. Os caras torcem pro rato. Não adianta. Então, quando eu li isso, falei, malandrão. Mas tá certo, tá usando o que tem direito. Agora é a hora de... Não, somos os piores. Porque aí também, pô, o Alonso com o pior carro tá ganhando. É bobo. E aí ele pede o triplo ano que vem na hora de renovar o contrato.
Não tem dúvida.
O triplo. O Lucas acha que não vai sentar no patê na hora de renovar o contrato dele. Ele e o presidente do Santander vão se dar as mãos. Vão de mão dada sentar no patê.
É isso mesmo. Bom, vamos lá. A gente tem a pergunta aqui do Ricardo Tavares. Grandes amigos da Adalto Edgar, tudo bem? Primeiro, gostaria de... Ele gostou muito da entrevista com o Rubinho, já ouviu umas duas vezes no celular. Finalmente, muito obrigado. O Rubinho falou um monte mesmo, ele estava bem à vontade. Ouvindo a entrevista do Rubens falando na Indy, pode-se trocar o acerto do carro entre a classificação e a corrida? Com o warm-up, fico com uma dúvida. Será que a F1 não está querendo economizar nas coisas erradas? Não seria melhor acabar com essa besteira de parque fechado e ter um warm-up domingo pela manhã, onde os pilotos fariam os últimos acertos dos carros? Ainda mais quando acontece de ter uma sexta e um sábado com chuva e domingo com sol, ou vice-versa. E obrigar as equipes a economizar dinheiro restringindo o gasto com esses simuladores de última geração. Bom, a gente estava falando isso. Uma geração que custa uma fortuna e com esses motorhomes que mais parecem palácios sobre rodas.
Ô Júnior, eu vou dizer uma coisa para você. Com o regulamento definido e você tomando os devidos cuidados com as vírgulas, porque você sabe com quem está lidando, eu particularmente não vejo nada demais em você liberar que as equipes acertem os carros, mexam no acerto dos carros, principalmente se você teve algum tipo de problema durante o treino, ou em que pese... O que você vai ter a mais para reajustar o carro para a classificação e depois mudar o carro para a corrida?
Ótimo.
Você vai mexer em altura, provavelmente, por causa de consumo, e vai repassar alinhamento. Então, talvez, como antigamente, a gente tinha uma performance muito melhor na classificação, e depois o carro era 2-3 segundos, às vezes até mais lento na corrida, porque todo mundo mexia. Você tinha que mexer principalmente no alinhamento, por causa de consumo de pneu, e ainda numa época que você tinha liberdade. Para poder trocar à vontade, mas você mudava o setup do carro. Então eu acho que a FIA podia sim encontrar um meio termo para liberar isso. O problema é que em termos de competitividade e loteria, essa configuração está dando resultado.
Está dando resultado.
Então, Ricardo, eles não vão mexer.
Não vão mesmo.
Dentro da filosofia de que... time que está ganhando não se mexe.
Isso.
Ricardo, acho muito difícil. A Indy pode se permitir isso, até porque para os pilotos é maravilhoso isso. Qual é o piloto que não gostaria de, depois da classificação, e a equipe revisa o carro à noite? Até que você vê, a equipe na Fórmula 1, os caras são obrigados 8 horas da noite e embora, tem que pedir licença para a FIA para ficar até mais tarde. Os caras ficam lá com 15 câmeras e mais 4 fiscais para ver se os caras vão fazer o que disseram no pedido. Já tem que entrar com o pedido e mandar para o diretor de prova para ele autorizar. Senão, 8 horas da noite, todo mundo no hotel. e para jantar e etc e tal. Porque senão, claro, antigamente era uma loucura, os caras não dormiam, ficavam trocando motor a noite inteira. É. Então, eu acho muito difícil, Ricardo. Agora, todo piloto com certeza gostaria de poder até... E sabe o que piloto mais gostava também? Aquelas 4, 5 voltinhas do warm-up que existia antigamente. Isso. Que sempre tinha um pelinho, se parava, puxa um pouquinho mais a barra dianteira. Pronto. Né? É. Agora, você até pode fazer isso naquelas 2, 3 que você dá antes de alinhar. Mas já fica mais na boca do gol, já não dá muita liberdade.
Ah, não dá pra fazer quase nada.
Alguma coisa. É. Então, não sei, Adalto, mas Ricardo, eu acho que com essa receita, como tá dando certo, acho muito difícil.
Também acho. Eles não acham muito difícil que eles mudem alguma coisa.
Vai ficar assim, viu?
O máximo que eles podem fazer, talvez, seja aqueles treinos que a gente falou depois da corrida. Porque daí não prejudica a corrida. Né?
É.
Fazendo treino na segunda-feira, a corrida já foi. Entendeu? Então você não prejudica, só vai correr naquela pista do ano que vem.
É verdade.
Entendeu? Então, agora fazer mais treino antes da corrida não, é o que você falou, Edgar. Eles não vão fazer.
É. Não vão. Eu não sei, Júnior, é minha impressão. Eu não quero, sabe, cortar o entusiasmo do Ricardo, mas acho muito difícil.
Eu também acho bem difícil.
Acho muito complicado.
O JCS. Tá aqui, ó. Cara Edgar, se você estivesse narrando uma corrida de Superbike e o primeiro colocado fosse o tcheco Jakub, aí o sobrenome dele é SMRS.
Smirs. Smirs.
Como foi que você faria? Smirs.
Não, impossível. Mors. Não. Impossível.
Smurfs.
Smurfs. É umas coisas impronunciáveis. Eu fico com pena do tabelião na hora que vai registrar, viu? Quatro. Eu só penso no tabelião. Mas como o senhor. Não, meu, Smurfs. Ah, sim, Simmers. Não, Smurfs. Mas olha o sobrenome do cara: S de Sierra, M de Mike, R de Romeu e S de Sierra. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não, e o outro que podia ser Jacó é Jacob. É. Juliette Alfa, Kilo e Uniforme Bravo. Jacob, Smirs.
Não é então, fácil.
Não, mete um Jacó. Jacó tenta por fora. Olha lá, abriu o compasso, inclinou. Tentou Jacó, não deu certo. Recolheu. É por isso. Não tem. Sim, porque no futebol seria Jacó. Grande lançamento. Enfiou de 40 metros a boca do gol pra fora.
Esse é brabo.
Não. Esse é brabo porque esse tem que dar valor. Esse o pai caprichou mesmo.
Foi, né?
Não, esse o pai caprichou, Júnior. Pensa bem.
Não, eu quando vi essa pergunta aqui.
Não, eu ficaria embananado. Mas eu gostava muito porque eu ficava olhando para a cara do. Quando eu dava uma pescada assim de lado, uma cabeceada para ver a escalação, eu olhava para o mano: como é que vai falar isso aí, chefia? Ah, tem que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito. Quero ver o que vai sair. E é uma pronúncia que se você falar, o cara na tua frente, ele olha para todo mundo menos para você, porque não está falando o nome dele. Né? Não é. Ele não tá chamando ele. Aí você dá o tradicional freio de burro. Oh! Aí ele olha. Manjo, oh! Não tem jeito só. Isso é muito difícil.
Muito difícil mesmo. Bom, vou aqui pro Xandó. O Xandó diz assim. Vi outro dia um incrível documentário da BBC inglesa chamado Grand Prix, Os Anos Mortais, que relata os anos 60 e começo dos 70, mostrando os gênios que corriam. Que correram e morreram nesse período. Vi imagens inéditas, para mim, do Hindt Clark, Bruce McLaren, Cipher, Stewart, enfim, uma mega tropa de elite. Canalhada toda. Impressionante como era tudo muito perigoso. O começo das experiências com aerodinâmica, um par de asas altas sustentadas quase que por um fio, imagens maravilhosas dos gênios dos acidentes e das pistas, e a luta do Stewart para tentar pôr em ordem a casa e ter mais segurança. Incrível, recomendo para a confraria. Pô, eu não vi ainda, vou querer ver também.
Ah, é muito bacana. Né? Eu vi sim.
Você viu?
Eu tenho porque são todos. Fui chat de quase todos ali, né?
É.
De todos. Então, o Clark, para mim, sempre foi top de linha. Rindt, o Bruce McLaren mesmo. O Joe Seifert, né? Sabe? O Joe Seifert era um cara sensacional. Se bem que a especialidade do Joe Seifert, para mim, mais era protótipo, né? É. Forma ele guiava muito bem, tudo, mas não tinha manha. Não dava para comparar com alguns escolhidos da época, né? Mas de protótipo, juntava aquela canalhada, ele, o Rodrigues, sabe, Seifert, Rodrigues, Redman, nossa, esses caras de protótipo de 17, de Ford GT, esses caras eram imbatíveis, 908, 917, qualquer coisa que fosse para 908/3, que é aquela bicicleta que a Porsche usava para correr na Targa Florio, sabe, inclusive teve um ano que a Porsche foi buscar o Nino Vaccarella, que o Nino Vaccarella era professor de direito, morava lá, e isso fazia aquele trecho todo dia, porque ele descia para dar aula na faculdade, né?
Ah, não sabia não, não sabia não.
Nossa, e ele com aquela Ferrari 2 litros lá era imbatível, ganhava todas. Os caras já, até de sacanagem, mandavam gravar o nome dele antes.
E ele era professor, Edgar?
Ele era professor de direito romano, exatamente.
Nossa, nossa.
E ele era siciliano, tudo. E aí teve um ano que a Porsche falou, porque a Porsche tinha uns caras bons de montanha, né? Tinha Tony Hesman, tinha uns caras bons de montanha, mas o Vaccarella era, o Nino Vaccarella era sensacional. Ele era um ótimo fundista, ganhou 12 horas de Sebring, 24 horas de Daytona, 1.000 quilômetros de Paris, 1.000 quilômetros de Monza, ganhava, porque era do esquadrão Ferrari. Era Scarfiotti, Surtees, Parks, Vaccarella, Jean Guichet, Bandini. Enfim, era um esquadrão sensacional que, com os protótipos Ferrari. O comendador escolhia a dedo também, né? O comendador ia buscar a dedo. Então, esse especial que ele assistiu, né, do Grand Prix, é sensacional. Que quem gosta tem. E tem que guardar, porque isso tem que fazer parte da sua coleção. Porque tem caras aí fantásticos que, enfim, marcaram o seu nome de maneira assim magnífica, de muita saudade, porque era um automobilismo diferente. Você vê que muitos deles aqui, claro que nem todos, mas se você for um pouquinho mais para trás, principalmente quando começou, e se você pegar de 50 para cá, a maioria dos campeões, lá no começo, 50, 51, 52, 53, eram todos mecânicos. Porque os carros quebravam mais e eles tinham aquela habilidade de levar o carro mais no colo. Porque eles sabiam, por exemplo, que tipo de esforço submetia o diferencial, o diferencial autoblocante, os cuidados que você tem que tomar com o autoblocante. Porque uma coisa, quando você não tem blocante, você fazer uma curva de raio mais fechada, uma roda vira uma porcentagem, a outra vira menos, a de dentro. E com o blocante, uma vai arrastar. Tá certo? Então, a hora que você manda o acelerador, se você... Imagina, controle de tração, os caras nem esquecem. Controle de tração era o dedão, junto com a unha. O tamanho da unha que controlava o controle. Então, um cara que era mecânico, que montava o diferencial, porque o Fangio, por exemplo, montava o diferencial dos carros dele. Ele montava, ele e os mecânicos. Como eu cansei de ver, o seu Chico Landi fazia isso aqui, com o seu Cacau. Seu Chico abriu o diferencial, ficava em cima apoiado ali. O Cacau, vamos pôr isso aqui. Não, tira, vamos botar essa arruela aqui, que é para ele dar mais carga. Não, olha lá o circuito lá, eu preciso de menos carga. Põe uma arruela mais fina para tirar a carga. Então, eles administravam. E a mesma coisa com relação ao motor, porque naquela época, o contagiro, depois de muito tempo, apareceu o contagiro com espia. Porque não tinha, o contagiro ele marcava o que virava, o cara dizia quanto o motor virava e você tinha que confiar naquilo. O motor vira 6,5, então você sabe que se tosse puxada era de 6,5 e muito cuidado na redução, porque às vezes você não vai de giro quando puxa, e sim quando reduz.
É, lógico.
Que é o perigo para a válvula flutuar e dali para ela ir para o espaço é um instantinho. Tanto é que quando saiu o contagiro com o espião, e eu peguei essa época quando eles começaram a aparecer, o primeiro foi um Jäger, depois apareceram os VDOs.
Eu lembro do VDO.
Que nada mais era que no ponteiro que marcava o giro tinha um pino. E na realidade tinha um outro ponteiro maluco que você regulava a posição dele. Então se o motor virava 7.000, você levava um ponteiro e deixava ele em 7.000. E o outro ficava marcando as tuas rotações. Se você fosse a 7.5, ele empurrava o espia para 7.500.
E não voltava mais.
E o outro ficava. E aquela chavinha para voltar, depois os negócios andaram falsificando um monte de chave. Mas ficava no pescoço do chefe da equipe, do mecânico, entendeu?
Aí o cara. De giro.
Exato, aí o cara comia alho com alho e óleo, né? É, porque você chegava lá, o motor espacou também, meu, 2.500 giros a mais, você queria o quê?
É isso mesmo.
Então, aí já coisa... Mas o piloto mecânico sabia de tudo isso, por quê? Porque ele ajudava a confeccionar a biela, ele sabia quanto tinha aliviado, o pistão, o que ele tinha de taxa, ele ajudava a cubicar o cabeçote, que naquela época você tinha que fazer tudo isso. É. Você não tinha computador para calcular essas coisas para você. Então, já os engenheiros já usavam as réguas de cálculo naquele horário, quando começou. Então, para a ideia de cubicagem, as buretas para cubicar e você deixar todas as câmaras com a mesma capacidade em centímetros cúbicos, determinar pistão, curso, determinar o curso, vira brequim, que curso que você vai ter? Vai ter o curso mais curto, o curso mais longo, para você ter uma biela mais comprida, uma biela mais curta, o que, que vai fazer o motor girar mais, enfim, tempo de válvula de abertura e de admissão, de escape, eram duas válvulas, admissão e escape, esse negócio de 3, 4, 5 válvulas por cilindro é novidade.
Novidade.
Eram duas e ponto final, aí começar a mexer em ângulo, olha que os caras foram pesquisando e foram encontrando. Então, a parte de apoio das válvulas, umas trabalhavam com 35 graus, então tinha um preparador, porque naquela época existiam os preparadores, né? Que é diferente, tem o preparador e o montador. O montador compra, tudo manda vir tudo da Califórnia, chega aqui e monta. Manda vir virabrequim, cabeçote, vem tudo pronto. Você só monta, só observa o torque na hora de apertar, por exemplo, o cabeçote, essas coisas aí, que você tem um torque para. Você tem uma ferramenta chamada torquímetro para você poder trabalhar dentro do especificado. Para você não fazer assim, deixa o cabeçote solto e aperta a roda que ninguém solta. Entendeu?
É. Mas hoje tem poucos preparadores. Então, hoje tem poucos.
Exato, tem muito montador. Mas naquela época, o cara desenvolvia o motor na cabeça dele. Eu vou deixar esse ângulo de abertura nas válvulas. O comando que ele mandava fazer, ele queria um comando, por exemplo, com maior permanência. Então o comando era mais cabeçudo para abrir mais a válvula. Outros preferiam um ângulo de permanência maior. Então ele não era tão pontudo, ele era mais ovalizado para segurar a válvula aberta mais tempo. Enquanto o pistão subia e mandava a mistura lá para dentro, para explodir. Entendeu? Ele só fechava quando entrava mais capacidade de mistura de ar-combustível. Trabalhava os carburadores na época, que depois com o desenvolvimento foram aparecendo os Webers, por isso que era complicado, porque tinha caneta, difusor de ar, giclê de ar, giclê de combustível, você tinha que trabalhar com números. Então, e aí os mais, tipo Giuseppe Périgo, Giovanni, seu Jorge Letti, os caras trabalhavam, por exemplo, para acertar os carburadores Weber com estetoscópio. Porque eles acertavam pelo. Eles acertavam a carburação pelo barulho.
Em cima do capô do carro.
Pelo barulho do ar.
Eu vi isso. Eu vi o Giba fazendo isso.
Isso. Você tinha, porque era a maneira. Você ia mexendo na agulha, eles deixavam todos com o mesmo som. Então todos estavam. Você colocava todo. E por isso que para furar o giclês, você tinha que ter ferramentas de precisão para fazer os furinhos no giclês. As canetas, tinha que ter os furos com o mesmo. Então era complicado. Então por isso que os pilotos dos anos 50, mecânicos, se davam melhor. Você teve, por exemplo, um Florian Gonzalez, o cara era um meteoro. O cara era o cara, ninguém era mais rápido que o Florian Gonzalez. Só que o Ferrari dele dava 3 voltas, quando aguentava. Tá certo? Porque ele simplesmente demolia tudo, diferencial, motor, câmbio, o que desse. Porque ele não tinha noção. E o Fangio já fazia a cabeça dele. E, tanto é que com o tempo, inclusive, ele melhorou. E como ele, muitos pilotos, que quando você não tem noção, meu, senta, manda o sapato, a hora que explodir, um abraço pro gaiteiro. Tá certo?
Hoje não tem isso, hoje a eletrônica controla.
Não, então, não quebra mais motor hoje, Júnior. Por quê? Tudo é controlado. Você não passa, não tem como passar de giro, não tem como dar tranco. Se você der tranco, se você puxar uma de quarta e quiser colocar uma, se você vem de sexta e quiser colocar uma terceira, não entra.
Não entra.
Ou tem um bloqueador, tem um sistema que bloqueia, porque se entrar vai voar o motor. Então, é com os mesmos materiais, a evolução foi muito grande. Então, esse documentário, ele é maravilhoso porque mostra essas pessoas. Eu adoraria, por exemplo, que os internautas que gostam, acompanhar, sabe, um outro espanhol maravilhoso, que era o Deportago, Alfonso Deportago, cabeça de vaca. Pilotos que, sabe, Luigi Musso, foram caras diferenciados na época, para a época deles. Entendeu?
Quem não ouviu o nome, chama assim: chama Grand Prix, Os Anos Mortais.
Exatamente, olha, imperdível, rapaziada. Eu recomendo.
E ele fala uma coisa aqui, Edgar, ó. Mas ver esse vídeo, me veio a pergunta à cabeça. Nas voltas com câmera on board, raras na época, Dava para ver o quanto trabalhava a suspensão dianteira, oscilando muitos centímetros para cima e para baixo, para regular a aderência do carro. Aliás, é uma visão linda daqueles charutinhos. Hoje em dia não vemos a suspensão oscilar quase nada ou nada. Está tudo por conta da aerodinâmica? Um mix de aerodinâmica e mecânica não seria melhor? Bom, mas também tem uma coisa, hoje as pistas também são tapetes, né?
Sim, tapetes, exatamente. Né? E naquele tempo a maioria era estrada ajeitada. Era uma outra pista, o resto era estrada ajeitada.
Exatamente.
Tá certo? E você tinha pistas totalmente improvisadas. Não, e tem um vídeo também, para quem gosta, que é antológico, o Fangio, você bota lá Juan Manuel Fangio lá no Google, né? No YouTube. O Fangio andando em Mônaco com uma câmera on board e um estrupício atrás do Santo Antônio, do carro dele. Dá uma olhada na mão de obra com guia.
Nossa.
As atravessadas que ele... Não, e o volante era um aro de roda de caminhão, né?
É isso mesmo.
Então, e a cabine a favor de cuspir o piloto. A cabine era a favor.
Com as rodinhas de bicicleta.
Daí pra cima, Júnior. Então, roupa a favor de incêndio, capacetinho a favor de fratura craniana, isso. Certo? Tudo a favor. Dá uma olhada no velho guiando em psique, que já era um senhor naquela época. Não é pra esse que o Fangio começou com 17, 18 anos, não. Quando você entrou no primeiro carro de corrida, já tinha quase 40. Vai vendo. Dá uma olhada como é que é a La Carte e Guiaimondo. Aquele trambolhão. E saindo de traseira ainda na Rascasse e Companhia. Dá uma olhada, vale a pena. Isso é imperdível. Tem que guardar na coleção para mostrar pros bisnetos um dia.
É isso mesmo. Aí ele manda os parabéns pelos programas em vídeo, que ele tá adorando.
Ah, legal, Xandão. Obrigado, amigão.
Gostou da minha coluna sobre o...
Muito boa. Do Massa Ficar?
É.
Muito boa, chefia. Aliás, deixa na conta essa daí. Não preciso puxar o saco não, viu, chefia? Não preciso puxar o saco não.
Falando em palpites, a partir da segunda-feira aceitarei os parabéns pela minha chegada ao top 5 nos palpites.
Ô, louco.
Vamos ver.
Já tão impossível.
Vamos ver. Aliás, eu preciso mandar e-mail pra galera, não mandei ainda.
Ô, Júnior, não esquece de entrar lá no site lá da Inglaterra para ver as apostas lá, como anda agora que essa loteria sem treino hoje.
É
bem legal.
É mesmo. Talvez, será que mudou do que estava?
Nossa, Charles Peak deve estar pagando R$1 trilhão por meio.
É mesmo.
Depois desse melhor
será
tempo
que
hoje?
Mudou? Deve ter mudado.
Não deixe de verificar e amanhã coloque um toquecito.
É mesmo.
Fuçar. Deve ser muito engraçado.
É mesmo, bem lembrado, Edgar, porque eu coloquei, mas era quarta-feira quando eu coloquei. Agora, depois dos treinos, pode ter mudado. Vamos ver se mudou. Eu já estou vendo aqui, ó. Mudou muito. O vencedor da corrida, ainda o favorito na casa das apostas, é o Hamilton. Depois do Vettel, Raikkonen, Alonso, Grosjean, Weber e Button. Vamos ver o Charles Peak. Não, ele continua pagando 2.501.
Ah, velho, mas pensei que ele tivesse ido para 9 mil.
Para cada um dólar apostado.
Nossa.
2.501. Já pensou se ele ganha a corrida?
Nossa.
E nego apostou 100 dólares nele.
Não, mas não foi a zebra. Teve um que também não lavou a égua quando ganhou o sobrinho?
É, o sobrinho estava pagando.
Teve
bem.
Um que estava pagando legal, não estava?
Tava bem, mais de 30, acho.
Então, eu sei que o cara ganhou uma graninha legal, viu? Não sei como o sobrinho não pediu uma porcentagem. Em todo caso.
É isso mesmo. Bom, o Jarbas colocou uma pancada de vídeo.
Aqui na pasta de perguntas?
É.
Ah. Mas então... eu tava estranhando, porque eu não vi lá na pasta do fora. Eu falei, pô, será que o Jarbão esqueceu de escrever?
Não.
E a gente deu uma coisa. Nós demos uma pinceladinha, naturalmente, para depois ouvir também ler os comentários dele. Mas por isso que eu tava procurando lá, porque essas coisas eu procuro lá, lá na nossa página do fórum, né? Ah, mas então tá aí na de perguntas. O que ele fala?
Então, mas tem uma.
Deu uma geral?
Ele dá uma geral, fala bastante do. Tá querendo me pegar, né? Fala do Montoya.
Com certeza.
E o pessoal pega no meu pé por causa disso.
E elogia de põe o buchão como grande campeão desse ano. The winner is...
Buchão.
Buchão. Ah, quando vem isso, já sei que é para provocar.
Ele começa assim, ó. Emontoiado Adalto e embristolado Edgar.
Ave Maria. Emontoiado. Mas por quê? Mas eu vi que ele estava lá atrás. Ou ele fez alguma merda de novo?
Eu não sei.
É? Eu também não.
Vamos ver porque... se ele ganha essa corrida aí. Ele vai pro Chase.
Ah, bom. Porque... ah, se ganhar, vai?
Não, é assim, ó. É assim. Esse Chase está diferente, né? Esse Chase é assim. Vão os 10 primeiros. Mas, entre o décimo... entre o 11º e o 20º, vai quem tiver mais vitória. Entendeu?
Uhum.
Então, por exemplo, digamos que o cara esteja em 14º, na última corrida antes do Chase. O cara na classificação, na tabela do campeonato, ele está em 14º. Mas ele teve duas vitórias. Se ninguém teve mais que duas vitórias, ele vai para o Chase também, porque são 12 no Chase.
Uhum.
Não são 10, são 12.
Então não é só Carlos Eduardo que pode entrar pelas portas dos fundos.
Não, mas pode entrar mais, gente.
É, mas entrando é o que interessa, entrando, amigo. É que interessa. Aí lá dentro o tiroteio, vamos ver depois como
exatamente,
fica.
Exatamente, entendeu? Então tem chance ainda, muita gente tem chance ainda.
Legal.
Entendeu? Então é por isso que eu tô falando. O Carlos Eduardo tem muita chance, porque primeiro que ele está quase lá em décimo, né?
Estava em 12º, então, a última vez que nós vimos no programa, lembra? Estava em 12º.
Estava em 12º.
Aí você me falou que ele tinha chance também, dependendo do que pode acontecer. E na hora eu mentalizei o buchão, falei, senhor, quebra o galho do Carlos Eduardo.
Eu acho que ele tem muita chance, porque realmente ele está em 12º. E ele não tem, deixa eu ver aqui, eu acho que ele não tem vitória, Carlos Eduardo. Não, ele não tem vitória. Tem 0 vitórias. Então, se ele ganhar essa corrida, por exemplo, ou a próxima, a chance dele ir pro Chase é enorme.
Nossa.
Ou, se não for por pontuação, por vitória, entendeu? Então, eu acho que ele tem muita chance mesmo.
Não, que bom. Não, então esse final de semana eu estarei torcendo por Carlos Eduardo e por Daniquinha. Pobre Daniquinha.
Já o Montoya tá ruim para ele, porque ele tá em 21º. Ele tá nem entre os 20. Entendeu? Então, por exemplo, se ele ganhar uma corrida, mas ele continuar em 21º, não adianta. Ele precisa estar entre os 20 para poder entrar no Chase, entendeu?
É, pelo que você explicou, tem razão.
Então, para ele está bem difícil mesmo. Tá bem difícil.
Mas que aí o bicho também está meio desmotivado, viu?
Anda.
Desmotiva qualquer um, viu, sócio?
É verdade.
E não vai, você vê aquele monte de braço duro te passando, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Mas enfim.
Vamos lá pro Mojo.
Vamos lá.
Tinha sumido.
Grande é mesmo.
Alto. É, tinha sumido, Mojo. Estou de volta após a ressaca do meu Corinthians ao vencer a Libertadores. Oh.
Isso, então já ficou com a cabeça grande de novo.
Que ressaca,
hein?
Faz tempo já.
É verdade.
A minha mensagem é sobre o aspecto técnico da Fórmula 1. O positivo da Lotus não chega a ser um duplo DRS como o da Mercedes. Lembro do da McLaren de 2010, porém de forma passiva, ágil o tempo todo. Aí ele coloca as fotos aqui do negócio. Quem quiser ver tem que entrar na pasta, porque não dá para falar, né? E ele explica aqui que o ar entra sobre a cabeça do piloto e passa por um duto, entra no outro duto e estola a asa, conseguindo uns 5 km de velocidade final. Mesmo com o DRS fechado. Não é incrível o aspecto técnico e a criatividade dos engenheiros da Fórmula 1? Eu acho que é uma das coisas mais interessantes da Fórmula 1, é isso, né?
Ah, e esses caras, né, tudo cobra criado, esses caras vêm tudo da aviação, esses caras, você tem que sempre estar esperando alguma coisa, porque a escola desses caras, eles além de virem da aviação, eles puxam tudo da aviação. Então, qualquer coisa aí, com o tempo você acaba acostumando, com o tempo acaba virando rotina, Mojo, porque os caras sempre puxam uma da manga, não puxam mais porque a FIA não deixa. Só não puxo mais porque a FIA regula e inventa. E assim mesmo, quando ela acha que está ficando a graça muito interessante e que outros não vão ter, ela vai lá e proíbe. Entendeu? Para não deixar descambar. Porque ela já viu o que aconteceu outras vezes. Então, hoje ela fica mais controlando os caras. Então, como o Charles Whitting e mais lá dois ou três sabem tudo de todas as equipes, os caras sempre têm uma atenção. Então, por exemplo, ninguém garante que eles vão estar... com todos os holofotes na Lotus nessa corrida.
Não tem
Pode
dúvida,
ser.
Não tem dúvida.
Porque o que os cuxistas, eles sabem o que tem, sabem que os caras vão experimentar. Se der certo o carro virar um meteoro, nessa, não, em Spa não, mas já na Itália vai ser proibido.
É.
Não, porque analisamos bem, vejo o contrafluxo da grampola da parafuseta, não pode. Porque aí todos reclamam, porque os caras não têm. É. Aí é o inverso. Aí a Red Bull está na lista dos reclamantes.
É, isso.
Depois na Itália, a Red Bull vem com uma novidade. Aí na outra, aí a Lotus entra nos reclamantes. Porque não tem. E assim vamos indo, a vida segue, Mojo. Na realidade, hoje a Fórmula 1 é isso. É um spy versus spy. Agora que os caras são gênios, Mojo, fechei contigo. Mas bota gênio. Um gênio que começa lá atrás. Porque se você começar a olhar as ideias... Vamos pegar o pulo quando o motor passou da frente para trás. Que na realidade era para o meio e o piloto foi para frente.
Isso.
De lá para cá não parou mais de aparecer
aliás,
engenharia.
O piloto, fora o que a FIA já... Aliás, o piloto uma época foi tão para frente que...
Não, lembra?
Parecia quase
o para-choque era o pé do artista. O pé do artista tinha o pedal da embreagem, o acelerador, de fora. Isso. E o resto do carro inteirinho lá para trás.
Isso. É quase uma Kombi. Mas
isso é que apareceu o espanador da lua aqui do bico.
É isso mesmo.
Fazer com a Kombi. Ele foi sentar lá na frente, só que no meio. Ficou aquele Frank Zappa sentado lá.
É isso.
Então, de lá para cá, do quando mudou o motor, você vê que os caras iam todos com o motor na frente, os caras da época que já começaram a aparecer, você tem jogadas sensacionais. Claro que colocando nas suas vezes. O Cunha foi um negócio fantástico quando apareceu o carro Cunha. Tá certo? Pois que é. Você fazia isso com madeira de balsa, lembra?
Final dos anos 60, não é isso, Edgar?
Então, é. Que o carro Cunha apareceu. Você vê, o carro a jato, aquele que andou em Indy e tudo, lembra? É. Da Lotus Turbina, é. Que andou com o Emerson, tudo, era Cunha.
Era Cunha mesmo.
É. A Lotus era Cunha. Vê os engenhos. Aquela 88 que foi proibida, puta engenharia aquilo. É. Você lembra da 88?
Lembro.
Que uma das partes da carroceria encostava no chão para driblar o do regulamento? Então, se você olhar as fases distintas, como a coisa foi evoluindo, realmente é fantástico. A FIA, eles chegaram a uma conclusão, Júnior, Mojo, que se eles não policiarem, a coisa descamba. Descamba. Então, como essa receita está boa, eles vão fazer de tudo para manter isso mais um pouco. Bom,
até porque, se deixar fazer tudo, os carros ficam tão rápidos.
Exatamente.
E aí o cara também não tem mais, o piloto também tem tem um limite humano do piloto, entendeu?
Vai limitar, vai acabar limitando. É.
Então você se você pegar de novo, voltando lá, a pole do Vettel do ano passado em Spa, e você vê onde ele freia a 300 e cacetada, você fala, pô, se o carro permitir frear mais dentro ainda, se o cara... perder a freada por um milésimo de segundo, o cara vai parar na Itália.
Certo, exatamente. Então, eu agora aqui me lembrando, Júnior, depois daquele chaparral com ventilador que andou na Canaan, lembra?
Lembro.
Que o Jack Stewart experimentou com o ventilador para aspirar para baixo, para criar sucção.
Teve uma braba assim.
Então, que veio na cola daquilo.
Isso.
Que foi 70. Foi uma Brabham, e tava, se eu não me engano, uma Brabham Alfa Romeo.
É isso mesmo.
Que tinha aquela trapizonga para aspirar.
Parece uma turbina de avião aquilo.
Exatamente. É. Então você vê o que os caras. A própria Lotus do Emerson e do Rindt, aquela Lotus que o Rindt morreu porque quebrou a suspensão na entrada parabólica. Porque naquela época você ia tirando peso até quebrar.
É.
Você ia tirando, pém, quebrou, acrescenta 2 e manda bala. Aumenta mais 2 milímetros e manda bala na espessura. Porque sempre foi busca de limites. Então você vê onde a aviação, você pega um F-18 hoje, se bem que, claro, se você pegar um Phantom, se você pegar um MiG de 20 anos atrás, já era fantástico. Imagina um F-18 hoje, com toda a tecnologia que tem. Os MiG hoje, os Sukhois. Mesmo que utilizava, o Sukhoi está ultrapassado. Ah, vê aquele de asa em flechamento ao contrário. Que é aquilo? O que são aquilo? Então, e é isso. Os caras vão na cola. Eu não duvido que logo, logo vai começar a aparecer isso na Fórmula 1.
Daqui a pouco o piloto vai ter que andar igual. O macacão do piloto vai ter que ser igual de...
Para controlar G.
É.
Para controlar G, porque já está num número absurdo.
Os caras começam a apagar dentro do carro, né, Edgar?
E os caras, como aconteceu lá num dos ovais lá que isso. Os caras apagavam, lembra? Isso. Então vai ter que usar aquele macacão anti-G. É. Exato. Então o Mojo está certinho, é uma coisa para se acompanhar, é, porque realmente está no estágio magnífico. Para quem gosta, realmente está uma travessa. Agora, vai ficar sempre essa coisa de spy contra spy, né?
Não tem jeito.
Não tem jeito.
Bom, nós vamos para o Irado. O Irado disse que leu um post no blog do Lívio, o famoso chassi, gente boa. Falava sobre a suposta contratação do Vettel. Você podia ter lido isso no Auto Race, Irado, mas tudo bem.
Vettel
pela Ferrari a partir de 2014. Onde iria ser o substituto de Alonso? Isso não está certo ainda.
Né?
Porque não está certo que o Alonso vai se aposentar no ano que vem.
Não, e nem está com tesão para isso, e agora está na hora de ganhar muito, para encerrar com chave de ouro a carreira.
Se ele não ganhar, por exemplo, o campeonato desse ano...
Tem mais 5 anos de lenda.
Exatamente.
Pode esperar.
E para mim, Edgar, apesar dos 40 pontos, para mim não está decidido nem perto.
Não, nem perto de decidido. Tem muita água para passar debaixo da ponta.
Há 9 corridas, sabe?
Nós já vimos isso, Júnior. Nós já vimos. Enfim, não dá para você fazer previsão nenhuma.
Isso mesmo. Ele diz que... Mas ele quer especular, né? Se caso acontecer, né, do Alonso aposentar e o Vettel ficar no lugar dele, seria uma bomba no mercado de pilotos, pois as duas das maiores equipes, Ferrari e Red Bull, estariam com lugares vagos. Então, aí ele diz assim, outra, numa recente entrevista do Razia, ele deu a seguinte declaração. Perguntaram para ele, no seu estágio atual, se aparecesse apenas uma proposta para você correr umas 10 sextas-feiras, mas ainda não fosse titular, como essa proposta, como corre o Bottas hoje, né? Aí o Razia disse que não seria a porta dele. Ele precisa estar na F1, precisa correr. Tem tudo para fazer isso. A possibilidade nem senta para conversar. Tem que ser piloto oficial. Eu acho que
E acrescentando aqui a isso que o Irado está dizendo, faz sentido, Júnior? Por quê, Júnior? Porque o Bottas já tem dado declarações de futuro piloto da Williams. Você concorda comigo?
Tem dado mesmo.
Olha as declarações que ele faz, como quem diz o lugar. Um vai voar. Se é que eles já não sabem, mas acho que Totó já chamou de lado e disse, é sua, até porque ele é agente do cara.
Do cara.
Tem uma parceria lá e é meio agente do cara. Então, ele já tem feito declarações de como piloto da Williams do ano que vem.
Tem mesmo. E até porque está pagando uma fortuna para andar só de sexta-feira.
Exatamente. Mas a Williams também está gastando bem, viu? Porque quando ele dá, é no alho e óleo também, viu? E ali não é barato cada vez que encosta. Não. Minha vingança será maligna.
Aí perguntaram para ele se é difícil conseguir uma vaga na Toro Rosso. Aí ele disse que é bem difícil.
Sim.
Né? Mas ele está tentando outras portas. Edgar, caso o Razia não consiga uma vaga na F1 em 2013, qual a opção indicada para ele correr em 2013? Fiz uma pergunta no Loucos e ele respondeu que descartava a Indy e a DTM.
Eu me lembro disso.
Isso. Então, qual seria... Eu não sei.
Júnior, minha opinião. Como ele já tem muita hora de voo. Se ele aguentar mais uma temporada, até para se manter na efervescência, que realmente depois de 2014 muita coisa pode mudar, ele podia tentar ficar mais um aninho. Agora já que está bom, a equipe é boa, ele podia ficar mais um aninho. E ele não está afim de Indy nem de DTM, só se tiver uma grana muito boa para ele ir para o Japão. Caso contrário, para ir para o Japão, ele pode ficar de GP2 mais um ano, se ele arrumar um suporte, né? Até porque ele já está há muito tempo. Então, agora ele chegou numa equipe boa, com a experiência que ele tem, tá certo? Que ele está juntando, a temporada dele é muito boa, ele pode ainda, talvez, ficar mais um aninho aí para se fixar. E então, 2014, quem sabe tentar uma Lotus ou uma outra equipe que talvez lhe dê uma chance melhor do que, sei lá, ou a Caterham pode evoluir, porque a Caterham também acabou de fechar um patrocínio bom aí com uma subsidiária da Airbus aí. A EDS, uma coisa assim. Então, de repente, entrando grana lá, é que pode dar uma evoluída o ano que vem, por que não? Mas eu acho que o barato dele é esse. Enquanto você está nesse barato, existem outras formas de vida fora da Fórmula 1.
Existe.
Mas se ele está no barato há tanto tempo, já gastou o que ele já gastou, também mais um ano, Marcia Reale.
É
o que eu acho.
Você falou da Caterham?
Não sei,
Júlio. O Petrov disse que se não ganhar dinheiro, vai espirrar.
Então, exatamente. E você imagina, para ter secado lá na Rússia...
Exatamente. Falou que se tiver que continuar levando dinheiro, vai abrir fora.
É, e também não está na hora para se achar, né, garotão? Também. Ia bem tudo, mas não está na hora ainda, né?
Não, não mesmo.
Em todo caso, não, cada um acha o que tem, onde tem o próprio nariz. Então, acho que ele vai embora. Eu acho. Acho que ele vai embora.
Eu também acho.
Porque até agora, para mim, a coisa de maior relevância, pode até ter tido outra, mas que eu me lembro foi segurar o Alonso em Abu Dhabi o ano passado.
Foi, 2010.
Não me lembro de mais nada, o ano retrasado. Então não me lembro de mais nada também.
Eu também não.
Então, sei lá, não sei. Às vezes o chefe de equipe pode ter outra visão, mas se eu conheço um pouquinho, no money, no chance, no running. Back to the USSR.
Irado, obrigado aí pelo
legal.
Negócio do Rubinho, foi legal mesmo.
Isso, foi mesmo, muito bom.
Vamos para a última pergunta do dia, Edgar?
Vamos lá.
O senhor Gustavo Full, faz tempo também que o Gustavo...
Opa, pois é.
Ele quer falar
um
da
dos
Índia.
Nossos NASCARzeiros.
Os nossos caseiros, é. Ele quer falar da Índia. Ouvi a boca pequena comentar sobre os rumores das equipes de motor Honda demonstrar interesse na contratação do Rubinho para a próxima temporada. Em especial a Reinhard Letterman e a Sam Schmidt. Bom, ele quer falar da Reinhard Letterman. Seria uma opção bastante interessante, visto o desempenho de Sato este ano, onde só não ganhou corridas pela afobação.
Faz sentido.
A Sam Schmidt é outra que entra para ganhar e tem um grupo extremamente competente. Acredito que logo deva buscar as grandes. O que vocês acham, mesmo considerando Penske, Ganassi e Andretti? O que a gente acha disso, mesmo considerando o Penske, Ganassi e Andretti? Eu acho que são equipes melhores do que o KV.
Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. Se a proposta é interessante, o budget dos caras for bom, depende de quanto o Rubinho vai ter que levar, depende do contrato. De repente, e ele lembra muito bem aí, o Sato veio na jogada. Mesmo que possa, evidentemente, no segundo ponto de vista de alguns, ter algumas suas limitações, realmente, se ele não se afobasse, tinha vencido aí não só uma vitória, podia ter conseguido outros ótimos resultados.
Até as 500 milhas, lembra?
E principalmente, que seria um puta destaque para ele, né? Seria uma coisa fantástica. Mas assim, você vê, os nomes, é um nome de respeito pelo tempo de serviço. Você vê, Ray Hall, Letterman, quanto tempo esses caras estão na jogada?
Desde sempre.
Você considerar, tá bom, o Bob Ray Hall não deu certo na Fórmula 1, mas na Índia ele tá na casa dele.
Opa.
Tá certo? Onde ele vingou, e por isso até que eu estranhei do menino dele, perdeu uma corrida de graça, também que ele tinha tudo para ganhar, e deu uma bobeada, esfregou na parede na última volta, uma coisa assim, e acabou perdendo uma corrida, o filho dele, se não me engano.
Isso, Graham Ray Hall.
Isso. Então, e o Júnior e o Sam Schmidt também. É outro cara que está há 200 anos. Acho que Biinha já me tinha numa oportunidade que a gente, na época da falecida Race TV, a Vini Mestre Biinha ia lá para a gente bater papo, fazer entrevista. E ela é adorável nesse ponto, né? Então, ela é fora de série. Então, Biinha sempre me falou bem do esquema. O que eu segurava um pouco lá... É aquela palavra mágica chamada money.
Money.
Né? Então,
money.
Então, se eu acho que se entrar um bom tutu, uma boa grana, e o pacote for bom, até porque o Rubens de Bobo não tem nada, com qualquer outro piloto experiente, vai olhar o pacote. O que vocês têm? O motor Honda é o que está falando. Chassi você não precisa se preocupar porque é igual para todo mundo. Então, um pelo a menos, para te irritar. Isso. Chassi é igual. Vamos ver a motorização. Aí olha os resultados da Ganassi, tudo, vê que quem tem motor Honda está andando, está andando. Então, bora lá. Bora lá. Porque também, você não pode ficar limitado a duas equipes.
Lógico.
E todo mundo fala que o menino vai embora lá da Penske.
Mas será que vai?
Mas será que vai? Ainda acabou de ganhar agora. Será que vai? Tá certo? E o Power tem contrato fixo nos próximos 150 anos. Então, não sai de lá, tá certo? O Elinho, meu, quem já tá lá 10 para ficar 15 é um tapa.
É mesmo, já tá 10 anos lá ou mais,
então,
né?
Já é um tapa. Então, vai se limitar. Na Ganassi, pode abrir uma boca? Pode, mas você precisa também estender um pouco o seu leque. Então, Baseado no que ele disse do Sato, e é verdade, e se o Sam Schmidt, que é um cara que tem bastante experiência, se tiver um budget como, e o motorzinho Honda empurrar, como o chassi é igual, Junior,
eu acho por, que é só, 8, eu, por 80. Eu também acho, é lucro pro Ubi, entendeu? E eu acho que dessas todas que ele falou, a piorzinha é a Sam Schmidt, mas é melhor que a KV.
Então, sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. E o que eu estranho, por um lado eu estranho, porque a KV, já os caras... mas é que vai ver a política dos caras lá é diferente. Eles, pô, afinal de contas, eles têm o Tony, pô. É. Eles têm o Tony, não é bobo. Ah. Eles têm o Tony. Então, pô, podiam, ainda que, sabe, investir no Tony e ter outros pilotos satélites para fazer dinheiro, mas, pô, de repente, quando você vai olhar, o Tony está em 18º, 19º, é difícil, Junior.
É difícil.
Aí o piloto fica com medo. Lógico. Então, quem que vai se aventurar? Piloto novo, que arruma uma graninha, bom, eu preciso conhecer pista, etc., vai lá na KV e belisca. E os caras, essa graninha para eles está bom.
É.
Não é o caso de quem tem aspirações.
É mais ou menos isso mesmo que você falou, Edgar.
Não, Junior?
É, Edgar, vamos fazer nossas apostas.
Vamos lá?
Vamos lá.
Vamos lá. Tudo no escuro, hein?
Tudo no escuro mesmo.
Tudo no escuro. Charles Pique na cabeça. Tudo no escuro. Ué, tudo no escuro é no escuro.
Manda ver.
Então vamos lá, eu vou de... Quem irei?
Quer que eu vá primeiro?
Não. É assim, eu vou de... Luiz Hamilton na pole... E de Vettel na vitória.
Bom palpite.
É pra ir no escuro, né? Luiz Hamilton, meteórico amanhã.
Bom palpite.
E Vettel como cavalo chegador, porque Adrian deve estar aprontando alguma, trocando as ferraduras pra corrida. Que aí já entra jogo. E aí, quem sabe, aparece um pouquinho mais. Porque de classificação é isso aí, nego. Ninguém... E vou te contar, se não vier o Kimi, dá para encher o saco nem o Grosselli na classificação. Se não vier, enfim, que até era um nome para lembrar, mas para não perder a mania de apostar no Vettel, né? Vamos lá.
Você tirou meu palpite.
Por quê?
Meu palpite era exatamente esse.
Ô, louco, mas então foi sócio, foi sem querer.
Não,
eu sei. Recebendo uma entidade, entendeu? Fechei os olhos, concentrei, a entidade baixou e assoprou aqui na orelha.
Então eu vou mudar só a vitória. Eu vou colocar também o Negão na pole e eu vou colocar o Kimi vitória.
Pronto, Negão na pole e o Kimi vitória, pronto. É. Tá legal. E para Indy. É oval, né?
Não, Baltimore é rua.
É Baltimore, não, é vira-vida.
É. Eu vou então, de Power e Power.
Eu vou de Power e Franchitti.
Tá bom.
Power e Franchitti, Power pra pole e Franchitti pra vitória. Pra dar uma incendiada nesse final de campeonato aí.
E pessoal, não esqueçam de. Tem torneio de palpite, hein?
Ei, vão encarar ou não, rapaziada?
Vamos encarar.
Vamos lá. Vamos encarar. Tem que encarar. Tá certo?
E tem bastante corrida na TV também, tem lá no Auto Racing, lá corridas na TV, tem corrida pra dar e vender, começando hoje e acabando só domingo às 20h30 da noite, que é onde começa a Sprint Cup.
Isso, exatamente. E, Júnior, me permita agora, no final do programa, dois detalhezinhos. Quero agradecer o pessoal, meus queridos amigos lá do Sul. Aliás, até segunda-feira no nosso programa vou levar, até para agradecer por lá também, até porque estou descobrindo que eles são... grandes fãs do nosso programa. Então, especialmente o meu querido amigo, irmão Cláudio Miller, grande alemão Miller. Obrigado, alemão. E aí, o meu carinho para vocês e para todos. Clóvis Moraes, Anel Friedrich, Serginho Bocão Pegoraro, Amadeu Ferro, Ronaldo Eli, Haroldinho Bauerman, de tantas saudades, Egon Hertz, alemão Hertzfeld, alemão Fleck, uma gente fantástica que eu convivi, o Gordes Brolio, Neco Fornari, Paulinho Erli, uma turma que eu vivi dias maravilhosos na minha juventude, que valorizaram cada corrida que eu participei, ganhando, quebrando, perdendo, nem largando, nem classificando, nem treinando, largando para a corrida, valorizaram porque foram irmãos fantásticos. Eu lembro com muita saudade de todos, e até dos mais antigos, Flávio Delmese, Vitória Andreata, enfim, o querido Velho Madri, que me ajudou tanto, enfim.
Gaúcho aqui no sol tem automobilismo, hein?
Nossa, sem falar na família aí, Ivers, né? O próprio Leonel Frederici, enfim, uma turma sensacional. Quero agradecer com muito carinho, enfim, nossa, eu ia ficar 10 horas aqui para falar o nome de tantos amigos da época, um presente que Cláudio Milho me mandou, Das Pistas para a História.
Pô, que legal.
Um relato de pilotos que marcaram época no automobilismo gaúcho.
Que legal.
Então, só quero dizer uma coisa para vocês, meu querido. Foi uma honra dividir Tarumã com vocês. É como eu disse para o Alemão Miller no e-mail, de agradecimento pelo livro, pela lembrança até do meu nome, né? Júnior, eu me formei em Interlagos, mas fiz minha pós-graduação em Tarumã.
Caramba, é isso aí.
Então, que lá é para poucos.
É isso aí, é para poucos mesmo.
Então, graças a Deus, pela felicidade de ter me dado bem lá, foi porque eu aprendi muito com quem sabia tudo lá. Bom observador, macaco velho, não põe a mão em cumbuca, olhava quem sabia. E é olhando que se aprende, e aprendi muito com todos eles. Alemão Miller, para você, e não esquecer de todos, um grande beijo de coração, muito obrigado pelo carinho, pela lembrança. E te dando esse beijo, beijo a todos que fizeram parte da minha juventude, que foi um tempo maravilhoso, que eu agradeço a Deus por ter vivido nessa época. Então foi simplesmente sensacional. Adorei, já é o meu livro de cabeceira, já estou lendo, já está na minha cabeceira e vou guardar com muito carinho. E recomendo para quem quer conhecer um pouquinho do nosso automobilismo, das origens também do nosso automobilismo. Isso já vem lá, Antoninho Burlamac, Cavalhada, aquelas coisas que vocês escutam de brincar aqui da Mônica. Está tudo aqui.
Puxa
tá
vida. Tudo aqui. Leva segunda-feira para mostrar.
Não, vou levar sim, vou levar. E gente, pelo Cláudio, eu agradeço de coração essa gauchada, irmã, amiga, que foi uma honra conviver com eles. Morar lá foi uma honra, na Porto Alegre, das trincheiras do Demai, das aulas em Tarumã, do tempo que a gente tocava a escolinha lá do Pedro Vitor Delamare. Foi muito bom. Valeu cada segundo da vida que a gente viveu lá. Então, muito obrigado. E hoje a alegria de ter conhecido o Tiaguinho, né? Tiaguinho, hoje foi realmente um dia especial. Conheci o nosso Tiagão.
Ah, você conheceu ele hoje?
De outro planeta. Estivemos lá com o nosso amigo Luizinho Licarião, que nos proporcionou momentos muito agradáveis lá em Tamboré.
Ah, que legal.
Tiaguinho, já a caminho do Rio de Janeiro, nossa, ele é de outro planeta. A gente não se engana. Pelo tom da modulação, você sabe quando o cara é boa, gente. Tiaguinho é de outro planeta.
Tiaguinho que ele está falando é o Thiago Alves.
Thiago Alves, claro. Esse, eu já postei minhas fichas nele antes de conhecer. Agora eu aposto o diabo, secretário, que realmente, extremamente simpático, sabe tudo, uma dedicação, um pouquinho da vida dele que ele comentou. Foi assim, eu me vi no lugar dele, começando. Fuçador, brigador, correu atrás, foi atrás, dou um valor maravilhoso para isso. Ele realmente faz jus ao carinho que a gente tem por ele.
Que legal.
Porque ele passa a credibilidade.
Que legal. Que legal.
Realmente, inclusive, Tiagão, não se preocupe, você é isso aí. Você, essa credibilidade você passa naturalmente. Eu sei porque eu estou há muitos anos nesse meio e eu conheço os grandes enganadores. E você é do ramo.
Legal.
Você hoje é o meu preferido. Grande abraço. Foi uma alegria te conhecer, uma honra, Tiagão. Deus te ajude, te abençoe e toca a vida. Você ainda vai dar muitas alegrias para a gente. E para os meus queridos internautas, um puta beijão, um abraço, obrigado por tudo e outro para você, chefia. Segunda, a gente se fala.
Outro abração, Edgar.
Fechei.
Tchau, compraria. Gray and tower alone on the sea, you became the light on the dark side of me. Love remains a drum that's high enough for fear. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? From a rose on the grave. Ooh, the more I get, I'm getting stranger with me. Yeah.
such a man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels. A light hits the gloom on the grave. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? Yes, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Your rose is in bloom, a light hits the gloom on the